essas pessoas que estão lá em Berlim nessa época, elas brigavam com suas famílias por causa de políticos. E assim vai. E nós sabemos aonde isso deu. E é triste de ver que estamos vivendo a mesma coisa de novo, ou pelo menos boa parte dela. Por isso que Berlim é tão chocante de ser lido agora, né? Então, e a arte também desse Jason Lutz, é sensacional também, cara. Porra, o cara parece que ficou 15 anos pra escrever, uma coisa assim. Eu não tenho essas informações ao certo, mas é muito cruel ler isso aqui, porque tá muito perto da realidade de 2020, 2021, 2022, né? Não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Então, é foda. É, o Pedro falou que o Árabe do Futuro 5 saiu na França no final do ano passado. Aí, ó, não sabia, né? Mas é sensacional, cara. O Árabe do Futuro é sensacional. É, o Quadrinhos aqui falou que tava numa promoção relâmpago por R$72, custa R$150, né? Então, vale a pena mesmo. É, o Matheus falando que o Berlim é muito foda, sufocante e imperdível, né? Então, é foda. Berlim é foda, cara. O Evandro falou que que deu defesa na tiragem, eles vão trocar, eles trocam de boas, assim, cara. Não, acho que não tem muitos problemas, não. E é, cara, Berlim é uma das histórias mais, como diz o Matheus aqui, mais sufocantes que a gente tem, cara. Porque os caras estão ali, cara, acho que sufocante é uma boa palavra, o Matheus mandou bem dessa vez.
Você sabe que vai dar merda. Cê
sabe onde vai chegar.
Sabe que vai dar merda, capitão.
Tipo, de novo, o último quadrinho, assim, piores. Você fala, puta que pariu. Tava, você já sabia que aquilo ia acontecer, mas na hora que é escancarado... Ah, é muito legal, cara. É muito, muito foda. Aí o Matheus tá lembrando da República de Weimar, né? Porque foi nessa época aí. Cara, Berlim é um quadrinho que é, acho que deveria ser obrigatório para todas as pessoas. Pra gente ver aonde que a gente vai se enfiar. É... Aí o Fernando falando que o problema é a grana, né? Porque tá difícil mesmo, né? O Fábio tá perguntando se o meu Berlim é difícil de se manter aberto. Cara, acho que é normal, cara. Ó, não sei se dá pra enxergar aí, mas acho que é normal, bicho. Não, eu não tive nenhuma dificuldade pra ler, consigo abrir inteiro. Não tive nenhum problema, não. O que falaram é que deu problema na gráfica, porque isso aqui, ó, essa partezinha que eu não sei o nome, que não pode ficar grudada na capa, estava grudada. Daí cada vez que você abre, quebra, né? É como aqueles gibis de cola da Editora Abril. Você abre e ele vai quebrando, porque é feito, né, com cola e tal. Então é... esse que é um problema, né? É... então o Alderico tá perguntando se a gente citou Combate Inglório. Não, não citei. Mesmo porque, pelo que eu entendi, quando são esses caras aí, é uma coisa mais pró-guerra,
que,
né?
Que massa, hein?
Vendo a guerra como uma coisa legal e tal.
Eu não...
aí eu não tenho
eu
muito
não
interesse,
sei, cara.
Não.
Diz que o Hollywood era bem anti-guerra, cara.
É nada, cara. Hollywood. Aquele Canon é total pró-guerra.
Não?
Seja então o homem macho total, que come as mulheres e mata os inimigos. Porra! Total pró-guerra, cara.
Errei.
Ó, o Fábio tá dizendo que o Berlim deu problema no primeiro lote, mas a Editora Veneto já fez a troca, né? É. O Matheus tá falando que o Berlim é caro mesmo, mas que vale a pena, né? O Nicolas tá falando que ele conseguiu consertar o Berlim abrindo e fechando, fazendo exercício de abrir e fechar. Né? É, o Pedro falando que esses caras do Combate Inglório não é pró... não é pró-guerra mesmo, então talvez eu esteja errado. Eu não li, né?
É, mas eu com
me parece que era pró-guerra, mas. Então tá. Se você tá dizendo e você leu, eu confio mais
tem que ler.
Você do que em mim, né? Qual outro livro que você tem pra falar aí? Ah, o Xerife da Babilônia, que estavam falando aqui no chat.
Cara, o Xerife da Babilônia, eu não consegui comprar a edição em português, daí eu comprei, e de boa, essa edição americana tá linda, assim, né? E, cara, o Tom King, antes dele virar roteirista, ele era agente da CIA, né? Ele atuou em Bagdá, né? Na pós-guerra e tal. Então, os relatos que estão aqui é muito da vivência dele, né? E, cara, tem a arte do Mitch Garrett, que eu acho linda do caralho, assim, e são essas histórias do dia a dia. O cara numa cidade que foi tomada, usurpada, violentada, mal vindo lá pra caramba, e tentando organizar a bagunça que ele mesmo causou, né? Então, assim, porra, velho, porretada, assim. E o Tom King, ele é maneiro, assim, saca? Ele tem uma visão, assim, ele tem, não é aquela coisa do tipo, estamos aqui para trazer a liberdade. Não.
Não.
Então, às vezes dá muita impressão de que, cara, foi muita cagada ter vindo aqui. E tipo assim, cara, olha o que a gente fez. Cara, como é que a gente conserta isso? Puta que bosta. É o rebosteio, né, cara? É uma história sobre rebosteio, né, cara? Você vai lá, faz a cagada, tenta consertar, e quanto mais você mexe, mais fede, assim, cara.
É. Isso é aí, bacana. O Xerife da Babilônia são em quantas edições?
Cara, aqui no Brasil saíram duas edições capa mole pela Panini, uns anos atrás, que eu me lembre. Eu não consegui elas. Daí eu tava super curioso e eu comprei essa versão. Opa, tomara que tenha essa reimpressão. E daí eu comprei essa edição encadernadona, que daí acho que são 12 edições.
Né? Ah, e daí acaba? É só isso.
É 12 histórias.
Acaba aí. Assim.
Ah, é legal. Só isso aqui, cara. É uma série fechada.
Eu tinha a impressão...
Que só podia chegar a nós pela Vertigo.
Eu tinha a impressão que o Xerife da Babilônia era, tipo, grandão que nem o Sem Balas, assim. Eu achava que era.
Não, agora não. E são histórias.
Achei mais legal, hein, cara. Já achei mais legal.
E se sair, né, se eles publicarem a reimpressão, acho que vale muito a pena, cara, dar uma olhada. Acho que é um gibi bonito.
Ó, o Alderico, que eu tinha falado lá do Combate em Glória, que eu achava que era pró-guerra, ele fala que não é, que é editado pelo Art Goodwin, que era pacifista. Então, já vou atrás, Alderico, já, porque daí tudo que é anti-guerra eu gosto. E o Fábio tá dizendo que vai sair uma edição de luxo em breve do Xerife da Babilônia aqui no Brasil, né?
É... Tesão, massa.
Bom, aí deixa eu colocar um outro que tem uma galera que tá falando aqui. Deixa eu até achar aqui. Aqui. O Beto, que falou do Face Oculta. Que é sensacional, cara. Quando a Itália... É um quadrinho italiano, né? Feito pelo Gianfranco Manfredi. Gianfranco Manfredi. Que vai pegar o final da Guerra da Etiópia, né? Que a Itália está abandonando a Etiópia, que era a posição da Itália, ela vai abandonar a Etiópia, e daí tem os caras que vão lutar contra, lutar a favor, e daí tem um protagonista que tem um olho meio Cerveró, e que atira bem pra caralho, e daí ele vai parar no meio da guerra. O pai dele é vendedor de armas, né? Não é contrabandista, o pai dele é vendedor de armas. E daí tem um cara que é o galã, tem uma mulher. Cara, esse Face Oculta foi lançado pela Panini em 3 volumes. Dá mais de 1000 páginas, cara. Se você pegar os 3, porque cada um deles tem 390 páginas. Então dá quase 400 páginas por edição. E olhe, é muito bacana, cara. Muito bacana. E daí, sim. E o Face Oculta é um tipo um guerrilheiro que vai libertar a Etiópia do jugo dos italianos, cara. E ele tem uma face oculta mesmo. Ah, campeão. Ele tem uma face que está oculta por uma máscara. Muito bem, Flipper.
Ele é tipo o doutor...
Ele é doutor destino, né? Que é legal. Cara, Face Oculta, se você nunca leu, vale a pena. Não sei se ainda tem para vender, porque a edição é bem antiga, cara. E essa edição é de 2016, nem é tão antiga, mas ela foi feita uma tiragem pequena, e quem bancou isso foi o Jorge, da Comics. Foi a Comics que bancou isso e vendia só lá na Comics, né? Foi a mesma coisa que a Pipoca e Nanquim faz hoje com a Amazon, eles tentaram fazer com a Comics lá em 2016. Não deu muito certo, assim, porque foi o único que foi feito, mas completaram tal, e, cara, é sensacional. É, a Bel falando que a gente convenceu ela a comprar o Face Oculta. Bel, escreve aí se a gente conseguiu comprar, se você pegou o
Passe Oculta
agora ou se na, quando a gente gravou, a gente já gravou um sobre ele em 2016. Se você comprou agora ou se... É, aí o Sei também, deve ser Sei também. Ah, entendi. Sei também. Não consegue o volume 2 do Face Oculta nem fodendo. Putz, cara. Pior é que assim, são 400 páginas, né? É difícil você ficar sem 400 páginas, cara. É... Aqui o Beto falando onde tem pra vender o Face Oculta. Naquele lugar do Jeff Bezos, do capeta.
Na verdade, eu sinto muito te decepcionar, mas não tem
mais. Ah, então...
Acabei lá de dar uma olhada
aqui.
Lá na
Comics deve ter,
você encontra.
Na Comics lá em São Paulo deve ter.
Pô, vamos ver aqui já.
Vai procurando aí, Libe. Ó, é, o Fábio tá perguntando se eu peguei a continuação do Face Oculta. Qual a continuação, Fábio? Escreve aí, porque eu não sei que existe uma continuação. E se existir, eu quero estar a par. Eu quero conhecê-la, né? É, cara, o Félix tá perguntando se a gente recomenda Guerra de Alan. Nunca li, mas a Miti, lá da Itiban, ama esse livro, cara. E assim, normalmente, com a única exceção da Solidão de um Quadrinho Sem Fim, tudo que ela me indicou até hoje foi bom. Então eu acredito que seja bom também. Mas realmente eu não li, né?
É... Cara, tem a primeira edição do Face Oculta na Comics por R$19,90. Só que eu não sei das outras.
São três,
né?
Ó, o Alderico tá falando que tem uma série spin-off do Face Oculta chamada Shanghai Devil. Opa. Esse pela editora Red Dragon, que é lá de Fortaleza, se não me engano, eles fazem as paradas do... pelo Catarse. Já vou atrás, cara. Shanghai Devil. Isso aí, todo mundo tá falando aqui, já vou... Valeu, obrigado, já vamos atrás do Shanghai Devil. Já vou escrever aqui para não esquecer, porque eu gostei muito, cara, do Face Oculta. Olha lá, tá no Catarse ainda, dá pra comprar, né? Pelo menos eu acho que dá pra comprar. Foi financiado em 12... É, talvez não dê pra comprar, mas daí a gente compra junto com as outras coisas da mesma editora e tal... A gente dá um jeito. Sabendo quem que lançou, a gente dá um jeito. É... Que mais, Liber, que você tem aí? Que eu tenho mais 4 ainda.
Cara, eu tenho mais 3.
Então eu vou falar mais um, então. Daí eu falo um.
Fala mais
daí
um.
Daí vai dar certo.
Porque na verdade, é que assim, são 3, mas eu vou falar de 2 em 2. Então você pode falar 2 teus e daí eu mando um e você manda isso. Outro. E... Entendeu? Porque tem dois aqui que são sugestões, tá, da Rô, cara.
Acho justo.
Eu achei válido.
Então aqui, ó, eu tenho uma história de guerra, menos pela guerra, que é o Sangue e Gelo, que é dessa editora Trem Fantasma, que também é da Bonelli, né? A história original também é da Bonelli. E que tem uma arte tão legal, eu já falei dela no outro episódio lá, que é preto, branco e vermelho. Quando dá merda, tá vermelho. Né? Então como tá... mostrando ele, quando dá merda o quadrinho tá vermelho. E é uma tropa napoleônica, e os caras estão na Rússia. Então assim, você já sabe que eles vão perder, porque eles estão na Rússia, o Império Napoleônico, a gente já sabe o que aconteceu. A mesma coisa que o exército alemão na mesma Rússia, que na época era União Soviética. Enfrentar o inverno russo é pra morrer, né? Você tá lá pra morrer e tal. Então, vale muito a pena esse Sangue e Gelo por causa da ambientação. É uma história meio Lovecraftiana e tal, meio de monstro. Mas ainda assim, vale muito a pena, cara. É sensacional esse Sangue e Gelo. Foi um dos quadrinhos que me impactou nos últimos tempos. Assim, talvez, deixar bem claro que me impactou. Isso não significa que vai impactar você que está nos escutando agora. Mas me impactou bastante, assim. Talvez não funcione para todo mundo, mas sei lá, acho que o papel, o esquema de ser na Guerra Napoleônica, o esquema do vermelho... Olha lá, ó, e o Pedro falando assim, não era o inverno russo, era só o outono. Só para mostrar como os russos são tudo louco, né? O Orlando tá dizendo aqui também que a Red Dragon não tá mais trabalhando no Catarse, mas ainda quando você coloca Shanghai Devil, ele manda pro Catarse antes. Mas que o esquema é comprar na pré-venda direto no site da editora. Beleza. A Coriander falando que invadir a Rússia no inverno não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Também.
Eu não sei se em algum momento é inteligente invadir a Rússia, mas enfim.
Né? Então. E daí o Pedro lembrando que o inverno começa em 21 de dezembro lá e não tinha mais tropa francesa na Rússia. Claro, tava todo mundo morto já no outono. Né? Todos já tinham falecido.
Ai, o inverno.
Aquela coisa. Eu vi uma vez uma reportagem, cara, na National Geographic, na revista National Geographic, que no ápice da Sibéria lá dá menos 60 graus, se não me engano. E a máquina fotográfica não funciona. Nenhum equipamento eletrônico funciona lá nesse lugar. Eu não tenho certeza se era 60 negativos. Porque, se não me engano, o zero absoluto é menos 72, né? E era menos 60, cara.
É, não.
E assim.
Acho que o zero absoluto é até impossível, né, cara?
Não, dá pra fazer em laboratório, né?
Tipo, fisicamente.
É o espaço.
É, o zero, zero absoluto, absoluto mesmo, é o movimento zero dele.
É, que é o espaço, né? Parece que é isso. Não, não sei também, eu não sou de física, foda. Enfim. Mas é muito frio, frio o suficiente pra nenhum equipamento eletrônico funcionar. O cara teve que tirar foto com pinhole, sabe? Nem a máquina fotográfica já não funcionava, mas. É, a gente tinha que tirar foto com a latinha. E. Ó, o Victor tá dizendo que o zero absoluto é menos 300. Beleza. É, deve ser mesmo. A gente acredita porque a gente não sabe mesmo. E assim, os caras têm que usar com latinha porque a máquina fotográfica não funciona, cara. Tipo, troço bacana. Mas qual outro que você vai dizer aí, Lívia?
Exato. Cara, eu vou dar aqui indicação da Rô. A Rô, minha companheirinha. Falei pra ela, ah, Rô, regime de guerra hoje, o que que se diz? Daí ela sugeriu A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva versus o Patriarcado, que esse aqui a gente já leu pra um, acho que era um discurso que a gente leu. Eu me lembro de ter lido, eu gostei bastante. Não, faz tempo que eu li, então não tá muito fresco. Mas eu me lembro muito dessa página aqui interessante, que é Homens que se interessaram um pouco demais por aquilo que costuma se chamar de genitália feminina. Aí o desenho é meio tosquinho, mas é muito legal porque ela vai mostrando como é essa coisa do homem encherido, né, o senhor e tal, e explicar pra mulher o que que é a menstruação,
tá, mas cadê
como
a guerra,
que ela agir, onde é que ela sente prazer. Né? A guerra, isso tá na guerra do patriarcado, né, cara? A guerra eterna da opressão, né? Isso daí é guerra, cara. É que você nasceu com
pau. Não, mas
você não nasceu com uma vagina.
Bom, enfim, tá, bom.